7 da noite em Brasília.
Brasil registram níveis de umidade do ar abaixo do normal e já estão em estado de alerta.
Número de imigrantes cai em 14 anos no Brasil.
ANAC regulamenta como revistar passageiros e bagagens de mão nos aeroportos.
Quarta-feira, 18 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Sanches e Kátia Sartório.
Como tá seco aqui em Brasília, hein, Luciano?
É verdade, Kátia, muita secura, calor e poeira nesse inverno.
E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, além da região centro-oeste, estados do Nordeste e do Norte devem ficar em alerta até o final desta semana, quando a umidade pode chegar a menos de 20%.
E a baixa umidade, Kátia, nesses locais, ainda por cima, pode provocar queimadas que destroem a vegetação e sempre provocam muitos problemas de saúde. Ana Gabriela Salles.
O nariz fica ressecado, a pele, né? Os lábios, né?
Eu sinto bastante falta de ar e às vezes cansaço. Eu não consigo ficar muito tempo fora, sabe? Do meu quarto.
É muita falta de ar, fica ardendo os olhos.
Garganta seca, olhos ardendo, falta de ar. Esses são sintomas frequentes da população de Porto Velho, em Rondônia, e de grande parte do país. O período de seca deste ano está mais rigoroso que em 2009, como explica Márcia Seabra, do Instituto Nacional de Meteorologia.
No ano passado tiveram algumas chuvas, mesmo que fracas, e por isso a gente está tendo esse ano, como a gente está bastantes dias em várias cidades sem chuva, né? Então, por isso é que esse ano está bem maior do que no ano passado.
No Distrito Federal, por exemplo, a umidade relativa do ar atingiu 16% na semana passada, índice de alerta segundo a Organização Mundial da Saúde. O IMET também faz um alerta a estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, que até a próxima sexta-feira devem registrar baixa umidade em torno dos 20%. Na Bahia, no Ceará e no Piauí, a umidade deve ficar em média 30%. Com essas previsões, a população precisa ter atenção, já que problemas como asma, rinite alérgica e sinusite ficam ainda mais comuns e lotam os hospitais. O otorrinolaringologista Flávio Cunha Ferreira explica que cada organismo reage de forma diferente à seca, mas alguns cuidados ajudam a compensar a falta de umidade.
O que a gente recomenda, não se podendo evitar a exposição ao ar-condicionado, cuidar para que o ar-condicionado tenha manutenção, e hidratar o nariz e tomar muito líquido.
A Organização Mundial da Saúde classifica os dias com umidade relativa do ar inferior a 30% como estado de atenção. De 20 a 12% é o estado de alerta e abaixo de 12%, alerta máximo. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
Voz do Brasil. A migração foi sempre uma característica marcante no Brasil, mas em 14 anos caiu bastante, ou seja, o número de brasileiros que deixam seus estados de origem diminuiu.
De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em 1995, quando foi feita a primeira medição, eram 4 milhões de brasileiros migrando. Mas em 2008 foram bem menos, pouco mais de 3 milhões de pessoas. Assunto para nossa editora Adriana Franzin explicar. Boa noite, Adriana.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. O IPEA usou para análise dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e considerou como migrantes aqueles que mudaram de estado nos 5 anos anteriores a cada uma das datas usadas na pesquisa. Em 1995, quase 4 milhões de pessoas moravam fora de sua cidade de origem. Em 2008, este número caiu para 3 milhões e 300 mil. Pelo levantamento, quem estuda mais prefere se mudar dentro da própria região. Isso porque tem mais opções de trabalho. De cada 5, um estudou pelo menos 1 ano numa instituição de ensino superior.
Adriana, qual o setor que foi o maior responsável pela migração nesse período?
Olha, Kátia, a pesquisa destaca o bom desempenho da construção civil no Sudeste e informa que 20% dos homens que migram do Nordeste para o Sudeste trabalham neste setor. Ainda falando em regiões, os dados mostram que mais de 60% das pessoas que migram estão no Nordeste e no Sudeste do país, regiões onde o maior fluxo de migrações interestaduais acontece. E o maior número de imigrantes são brasileiros de 18 a 29 anos de idade, que, segundo o estudo, saem em busca de melhor qualidade de vida.
E você conversou com o Ayrton Araújo, não é isso, Adriana?
Que é técnico de planejamento do IPEA, e ele nos explicou que um dos principais fatores para a migração é a busca por trabalho e renda.
A migração tem muito a ver com o mercado de trabalho mesmo, eles vão para trabalhar. E aí eu pego aqui dois grupos extremos, o último, o que tem mais, 75%, ou seja, daquele grupo que migra do Nordeste para o Sudeste, 75 em cada quatro, três estão ocupados.
E onde é que a gente pode encontrar todas essas informações, Adriana?
Luciano, o documento que trata da migração interna no Brasil está em www.ipea.gov.br. Kátia?
Obrigada, Adriana Franzin, pelas explicações.
A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicou hoje no Diário Oficial da União uma resolução que regulamenta os procedimentos de inspeção de bagagem de mão dos passageiros em voos domésticos.
A resolução diz que o passageiro só vai precisar abrir a bagagem caso o equipamento de raio-x acuse a possibilidade de porte de algum item proibido.
A promessa é que, com as novas medidas, o processo de inspeção no momento do embarque fique mais ágil e eficiente, como explica Tiago Souza Pereira, assessor da presidência da ANAC, que conversou com o nosso editor Aldilei Ribeiro. Vamos ouvir.
Tiago, qual que é o objetivo da Agência Nacional de Aviação Civil em regulamentar esse tipo de inspeção nos aeroportos brasileiros?
Na verdade, esse assunto já estava regulamentado pela IAC 107.004A, que era reservada. Então, o que a ANAC fez foi tornar público alguns procedimentos, de modo a tornar mais transparente para o usuário, além de atualizar alguns dispositivos que se mostravam ultrapassados, dada a realidade brasileira, a nova realidade. Inclusive, nessa atualização, a gente teria uma adequação aos novos procedimentos internacionais.
A inspeção agora, vocês estão dizendo que ela vai ser mais ágil e eficiente. Pelo que eu entendi, então, na hora da checagem da bagagem de mão nos aparelhos de raio-x, agora não vai precisar que toda a bagagem seja periciada, revista. Só aquela que tiver a possibilidade de algum indício de um item proibido. Seria mais ou menos isso? Você poderia explicar?
Sim, é justamente isso. Da forma como estava antes da resolução, o agente de proteção da aviação civil, a PAC, tinha que inspecionar toda a bagagem, tinha que abrir toda a mala de computador, etc. Agora, ele vai fazer isso só se ele tiver alguma dúvida quanto ao que está passando, por algum motivo. Então, a gente acredita que isso vai tornar mais ágil, inclusive em situações de muita fila, de pico nos aeroportos. Importante ressaltar que tudo isso sem prejudicar a segurança do passageiro da aviação civil.
Outra coisa, Tiago, em relação aos passageiros que têm algum tipo de dispositivo no corpo, de placas de chumbo, de titânio. A resolução fala em alguma coisa em relação a isso?
Sim, ela fala que esse tipo de passageiro, por exemplo, que tem algum material metálico implantado no corpo, ele pode solicitar a busca pessoal pelo agente de proteção da aviação civil. Mas, sim, a resolução só atenta que, nesse caso, esse passageiro chegue com uma certa antecedência para não prejudicar a inspeção dos demais.
Conversamos com o Tiago Souza Pereira, assessor da presidência da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Ok, obrigado.
As regras para exploração e partilha dos recursos da camada pré-sal do petróleo estão sendo discutidas até sexta-feira aqui em Brasília, num seminário que reúne entidades privadas e o governo federal.
Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, a reserva no pré-sal é estimada em 50 bilhões de barris de petróleo e o investimento na exploração da área até 2014 deve superar os 220 bilhões de dólares.
Até sexta-feira, o primeiro seminário do pré-sal, realizado no Ministério de Minas e Energia, em Brasília, reúne especialistas do setor público e privado, além de professores e estudantes universitários, para discutir a exploração do petróleo na recém-descoberta camada pré-sal. A iniciativa foi aprovada pela diretora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Ana Frazão.
Ele é fundamental e não é sem razão que esse seminário procura congregar aqui todos os setores envolvidos, ou seja, não apenas o governo, mas também a academia, a própria Petrobras, as empresas, enfim, para que o debate seja o mais amplo possível.
As reservas de petróleo encontradas na camada pré-sal brasileira estão dentro da área marítima do Atlântico Sul, considerada zona econômica exclusiva do país. Este conjunto de campos petrolíferos do pré-sal se estende do litoral do Espírito Santo a Santa Catarina. Até 2014, o Brasil deve investir 224 bilhões de dólares na exploração do petróleo na camada pré-sal. Com isso, a ANP estima que em 2019, o Brasil vai conseguir extrair cerca de 5 milhões de barris por dia. Os rendimentos dessa atividade, de acordo com o ministro de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, devem beneficiar toda a sociedade.
Essa grande demanda, na verdade, ela tem muito a ver quando você define as políticas lá atrás, quando o presidente Lula definiu as políticas, quando depois aperfeiçoado, quando você lança um marco para tratar os interesses nacionais como esse do pré-sal, eu tenho certeza que o grande beneficiário no final de tudo isso será a sociedade brasileira.
O ministro Zimmermann afirmou ainda que o Conselho Nacional de Política Energética deve aprovar neste mês a 11ª rodada de licitações de áreas exploratórias de petróleo. De Brasília, Daniela Almeida.
7:12.
Nós falamos ontem aqui na Voz do Brasil sobre o curso internacional de medição de descarga líquida em grandes rios, que terminou nesta semana no Amazonas.
E a boa notícia é que com a nova tecnologia de medição da água ensinada nesse curso, vai ser possível antecipar as grandes cheias e evitar catástrofes. Vamos saber mais na segunda reportagem especial de Cleide Lopes.
O Brasil possui 17 mil estações de monitoramento hídrico. Tem um dos maiores bancos de dados sobre o assunto da América Latina e está entre os 10 países do mundo mais bem equipados no monitoramento de águas. O engenheiro hídrico e professor da Universidade de São Paulo, Moacir Aquino, explica que as técnicas de medição do volume dos rios evoluem, mas o princípio básico ainda é bem simples. Basta acompanhar o movimento do barco ancorado no rio, técnica que os novos engenheiros usam como princípio básico do aprendizado.
Nós jogamos uma âncora que prende o barco nas escalas verticais que você quer obter a informação. E nessa metodologia do barco ancorado, a vantagem é que você faz vários pontos. Então a gente faz um ponto na superfície que é 1 metro de abaixo do nível d'água e depois vai de 5 em 5, 4, 5, 10, 15, 20. Então a gente tem uma série de medidas de velocidade, porque esse aqui é um método trabalhoso, porque joga a âncora. Às vezes a âncora não prende, quando você está quase terminando o trabalho, ela solta. Mas é um trabalho muito bom.
Uma nova tecnologia chamada acústico Doppler calcula a velocidade da água a partir dos sedimentos, dos materiais que ela transporta. Com essas informações, é possível coletar dados que alimentam as 17 mil estações de monitoramento espalhadas pelo país, como explica o engenheiro fabricante do equipamento, Davi Velasco.
À medida que o barco se desloca de uma margem a outra, ele vai automaticamente atualizando o software e nos falando qual que é a velocidade, a profundidade, a direção da água. E quando a gente chega na margem oposta do rio, a gente já tem automaticamente todo o cálculo de vazão, que é o volume de água que está passando para aquele local naquele instante.
Com essa medição instantânea do volume dos rios, o país poderá prever com antecedência as grandes cheias e evitar tragédias, tirando as populações de áreas de risco. É o que explica o superintendente de gestão da rede hidrometeorológica da agência, Valdemar Guimarães.
Se nós tivermos informações dessas instituições, nós temos condições de prever previsão de cheias na Baixa Amazônia de 1 mês a 2 meses de antecedência. Então dá tempo suficiente de tomar todas as medidas por parte da Defesa Civil caso ocorra uma grande cheia como ocorreu no ano passado. Então esse é o objetivo, esse intercâmbio de informações e principalmente você ter informações em função do que está ocorrendo hoje, que pode ser variabilidade climática ou mudança climática. climática, mas o que está ocorrendo hoje vai exigir um monitoramento intensivo e ao mesmo tempo contar com colaboração desses países amazônicos em termos de levantamento de informações.
De acordo com a Agência Nacional de Águas, até o final do ano, o Brasil será o primeiro país do mundo a disponibilizar em tempo real um balanço de suas águas superficiais. De Manacapuru, no Amazonas, Cleide Lopes.
Voz do Brasil. Inovação significa novidade ou renovação. A cada dia, novas tecnologias, novos serviços, novas demandas surgem no mundo e a indústria não pode ficar atrás.
Uma pesquisa lançada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, entidade ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mostrou que as empresas estão dando cada vez mais atenção para a inovação.
Inovação industrial ou empresarial, em poucas palavras, significa criar algo novo. Quem explica melhor é Fabiano Galindo, especialista da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
A inovação, ela está em todos os lugares. Ela pode estar na gôndola do supermercado, tá? Que os clientes dessa empresa vão adquirir. Ela pode estar dentro da própria empresa, quando ela diminui, por exemplo, a geração de resíduo. Ela pode estar dentro da própria empresa, quando ela melhora um equipamento que ela já tem para fazer mais, para fazer de forma melhorada algum produto que ela coloca no mercado. Então, inovação faz parte do dia a dia. Por exemplo, antigamente a gente tinha que comprar ingresso para ir ao cinema na própria bilheteria do cinema. Hoje, eu posso, através da web, da internet, em casa, comprar o ingresso, imprimir na minha casa e não vou enfrentar a fila. Isso é uma inovação.
Em busca de desenvolvimento e lucro, os empresários do Brasil estão investindo mais na inovação. É o que revela a chamada sondagem de inovação, uma pesquisa realizada em empresas industriais com 500 ou mais funcionários. O estudo revela que nos primeiros 3 meses deste ano, 71,4% das grandes empresas realizaram investimentos em inovação tecnológica em busca de novos produtos, serviços e processos de produção. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, os investimentos em inovação surpreenderam.
A pesquisa que nós estamos fazendo agora é uma pesquisa importante porque mostra a capacidade que a indústria brasileira está tendo, tanto em inovar em produto, quanto também tem indicado um aumento grande na capacidade de produção da indústria, que é um fator importante porque há esse temor de que nós possamos chegar a um momento em que haveria uma capacidade de demanda maior do que a capacidade de produção. As indicações que nós temos é de que a indústria está investindo muito.
O maior percentual de ampliação de investimentos observado na pesquisa de sondagem diz respeito à aquisição de máquinas e equipamentos para a inovação. Para os próximos meses, a expectativa é de maiores investimentos na área. Quase 75% dos empresários afirmaram que vão continuar investindo na criação de novos produtos e processos de produção neste segundo trimestre de 2010. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Mais controle e transparência é o que prevê um acordo de cooperação entre a Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal, para que o acompanhamento e a fiscalização de atividades de entidades sociais no Brasil fique cada vez mais rigoroso.
A ideia é prevenir a participação de entidades do terceiro setor, como as organizações não governamentais, ONGs, nos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro.
Mais de 17 mil organizações não governamentais estão cadastradas na Secretaria Nacional de Justiça. A partir de agora, o Ministério Público Federal tem acesso a todo esse banco de dados pela internet, graças a um acordo firmado com o Ministério da Justiça. Assim, em casos de denúncias, o Ministério Público Federal, MPF, pode fiscalizar mais de perto a atuação de organizações da sociedade civil de interesse público, organizações estrangeiras em funcionamento no Brasil e de utilidade pública federal para a Sociedade Humanitária Brasileira, que cuida de 100 cães e gatos abandonados no Distrito Federal. É importante que haja uma fiscalização mais intensa no terceiro setor, como explica a voluntária Goiara Castilho.
Isso implica que na necessidade de sermos transparentes, eu acho que isso é bacana, né? Porque aqui é um trabalho de utilidade pública, então as pessoas, o público de modo geral, tem e deve ter acesso a isso. E eu acho que tudo aquilo que contribui para a organização, né, desses grupos favorece a causa, porque torna a coisa mais profissional e menos amadora.
Segundo o Ministério da Justiça, além dos dados cadastrais e dos integrantes de cada ONG, o Ministério Público Federal terá acesso também às prestações de contas de cada entidade. É o que explica o diretor do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça, Davi Pires.
O MPF passa a ter um acesso privilegiado, ou seja, enquanto o cidadão pode buscar uma entidade de cada vez, o Ministério Público poderá ter acesso ao banco total de dados. E aí poderá, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua necessidade de fiscalização, buscar os dados das entidades que tiver interesse.
O Ministério da Justiça lembra que as entidades que estão no Cadastro Nacional de Utilidade Pública, todo ano, devem apresentar a certidão de regularidade. De Brasília, Adilson Mastellari.
O Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, e a Corregedoria Geral da Justiça Federal se reuniram aqui em Brasília na semana passada e fizeram uma avaliação de como estão as prisões brasileiras de segurança máxima e que estão sob a responsabilidade do governo federal.
No encontro que discutiu a transferência de presos e a progressão do cumprimento da pena, também foi definida a construção do 5º Presídio Federal de Segurança Máxima aqui no Distrito Federal.
Vamos saber mais na entrevista que a jornalista Madeleine Machado fez com Sandro Torres Avelar, que é o diretor do Sistema Penitenciário Federal.
Como funciona hoje o Sistema Penitenciário Federal?
Bem, o Sistema Penitenciário Federal funciona atualmente com 4 penitenciários federais, são unidades de segurança máxima. Temos uma unidade em Catanduvas, no Paraná, uma segunda em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Temos a terceira unidade que foi construída em Porto Velho, em Rondônia, né? E a quarta é em Mossoró, Rio Grande do Norte, que foi a última a ser inaugurada.
A primeira unidade, ela foi inaugurada em 2006. De lá para cá, como tem sido os registros? Houve algum registro de fuga, de rebelião?
Não. As penitenciárias federais são uma razão para comemorarmos com esses números que são absolutamente positivos. Porque com o advento das penitenciárias federais, além de em cada uma delas nunca ter havido uma fuga ou uma rebelião, né, houve reflexos também nas penitenciárias estaduais, na medida em que lideranças que organizavam rebeliões nas penitenciárias estaduais, ao serem recolhidas às penitenciárias federais, não tiveram mais como organizar esse tipo de evento sinistro. Então, as penitenciárias federais têm realmente servido para poder acalmar, tranquilizar um pouco o ambiente nas penitenciárias estaduais.
Hoje, qual é a população carcerária nesses presídios? E gostaria que o senhor também falasse, por favor, a respeito da criação da 5ª penitenciária aqui em Brasília.
Hoje, nós temos a previsão de até 208 presos em cada uma das penitenciárias. A nossa lotação não está completa. A unidade que mais tem presos atualmente é Catanduvas, onde nós temos cerca de 150 presos, né? E a que tem menos presos é Mossoró, com cerca de 100 presos. A 5ª penitenciária será efetivamente construída em Brasília. A expectativa é que nós tenhamos em breve o lançamento do edital para que seja feita a licitação. E provavelmente já no ano que vem, a ideia é que se dê início às obras da construção da 5ª penitenciária, que será aqui no Distrito Federal.
Sandro Velar, diretor do Sistema Penitenciário Federal, eu agradeço a sua participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
3 regiões do Brasil registram níveis de umidade do ar abaixo do normal e já estão em estado de alerta.
Número de imigrantes cai em 14 anos no Brasil.
ANAC regulamenta como revistar passageiros e bagagens de mão nos aeroportos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
TCU.
O
O Tribunal de Contas da União é o guardião federal dos recursos públicos e, por acreditar na importância do controle social, o TCU possui uma ouvidoria para receber as mais diversas manifestações dos cidadãos de todo o Brasil.
As pessoas ligam para elogiar, mas também para criticar a atuação de diversos órgãos da administração pública federal. No entanto, o papel mais relevante da ouvidoria do TCU é receber denúncias sobre irregularidades na aplicação de verbas.
A cada ano, mais cidadãos enviam denúncias ao tribunal. Ao todo, mais de 6 mil pessoas entraram em contato com o TCU em 2009, um aumento de 600% em relação ao ano de 2004.
A maioria das pessoas fala com o TCU via internet em www.tcu.gov.br, mas é possível também pelo telefone 0800-644-1500. E a ligação é de graça. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.